nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:01. Boa tarde para você. É bom demais ter a sua companhia neste comecinho de semana. É segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Vamos ver como está o tempo em São Paulo. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista. Sol aparece entre nuvens, temperatura amena de 16 graus. Já o trânsito segue parcialmente carregado, tanto no sentido centro e sentido bairro da Via. E para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Estados Unidos pausam retirada de americanos do Afeganistão e voos são cancelados após mortes em aeroporto. O governo afirmou que tem como principal missão retomar operações e retirar cerca de 30 mil pessoas do país. Número de mortos por terremoto no Haiti passa de 1.200. O primeiro-ministro decretou estado de emergência por 30 dias. A CPI deve ouvir Alexandre Marques nesta terça-feira. Auditor do TCU teria elaborado estudo paralelo em que apontou que metade das mortes confirmadas por Covid não teria ocorrido. São Paulo passa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências a partir de quarta-feira. Capital paulista atinge 92,2% dos adultos imunizados, ao menos com a primeira dose. Enchentes na Turquia deixam ao menos 70 mortos. Inundações e deslizamentos destruíram edifícios, fecharam estradas e cortaram a eletricidade em centenas de aldeias. São 4:03. Países europeus se mobilizam para tentar resolver a situação crítica do Talibã. Quem traz os detalhes é o repórter Renato Senise, diretamente de Londres.
Europa inteira mobilizada para tentar resolver a situação do Afeganistão ou pelo menos chegar a um consenso em como tratar essa situação agora que o Talibã retomou o poder do país depois de 20 anos. Os 27 ministros do exterior dos países membros da União Europeia vão se reunir amanhã. Reunião emergencial para tratar o assunto. O mesmo vai acontecer no Reino Unido na quarta-feira. O parlamento estava em recesso, mas o primeiro-ministro Boris Johnson convocou uma reunião emergencial do parlamento na quarta-feira. Hoje teve reunião do gabinete Cobra, o gabinete de assuntos emergenciais do governo do Reino Unido. A terceira reunião em 4 dias, de novo, para tratar o assunto Afeganistão. Os principais países europeus enviaram aviões para ajudar no resgate das pessoas que estão lá. A Itália mandou avião, a Alemanha mandou 3 aviões, o Reino Unido mandou avião e tropas E a chanceler Angela Merkel, chanceler da Alemanha, disse que estima que 10 mil pessoas vão querer deixar o Afeganistão e ir para a Alemanha. E aí, entre essas 10 mil pessoas, existem cidadãos alemãos, muitos que trabalham na embaixada alemã, por exemplo, e cidadãos afegãos que ajudaram o exército alemão durante essa ocupação de 20 anos. Muitos tradutores, pessoal que ajudou na parte de logística, todos desesperados para deixar o país. Então, por isso que a Alemanha já enviou 3 aviões, mas será um trabalho difícil, será um trabalho demorado. A chanceler Angela Merkel disse que estima que o aeroporto de Cabul fique em segurança pelo menos até o final de agosto, pelo menos até dia 30 de agosto. A gente lembra que Cabul já está totalmente dominada pelo Talibã. Se existe uma área segura na cidade, por enquanto, é realmente o aeroporto de Cabul, que tem sido guardado por tropas internacionais, principalmente tropas americanas. No Reino Unido, a estimativa é que 4 mil pessoas precisam ser resgatadas, mas uma imagem que ficou marcante aqui no Reino Unido hoje foi do Ben Wallace, o secretário de Estado de Defesa, o ministro da Defesa do Reino Unido. Ele estava dando uma entrevista de sua casa e acabou chorando. Ele disse que 4 mil pessoas vão precisar de resgate, mas que ele tem certeza que não será possível trazer essas 4 mil pessoas, que muita gente vai ficar para trás. E ele acabou se emocionando e pedindo desculpa também por qualquer erro que o governo tenha cometido. Existe muita pressão em cima de todos os governantes, primeiro porque demoraram para enviar esses aviões de resgate, segundo porque não entenderam direito a situação. O próprio primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou que esperava que o Talibã retomasse o poder, mas só em setembro, não imaginava que fosse ser tão cedo, e essa era a estimativa dos Estados Unidos também. Então todos os governantes sendo cobrados justamente por ter feito a leitura errada do momento. Então, reuniões importantes amanhã, reuniões importantes na quarta-feira, todo mundo esperando para ver como é que vai ficar essa situação. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu união internacional, pediu para que todos os países, principalmente os países europeus, tratem o assunto da mesma maneira e que de forma alguma reconheçam o Talibã como um governo legítimo. Mas a Rússia já informou que amanhã o embaixador da Rússia em Cabul vai se reunir com o Talibã e depois dessa reunião pode sim, quem sabe, reconhecer o Talibã como governo oficial do Afeganistão, e aí indo de encontro com a ideia, com a política dos principais países europeus. Então unidade vai ser difícil encontrar, são diversos interesses diferentes, e a Rússia aparece aí como a primeira disposta a reconhecer o Talibã como governo oficial do Afeganistão.
Daqui a pouquinho a gente segue repercutindo sobre a situação do Afeganistão. Bom, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que a prisão de Roberto Jefferson foi um exagero. O repórter Antônio Maldonado esteve por lá e traz as informações. Maldonado, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que concorda com a tese de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, extrapolou os limites ao autorizar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O general reconhece que o presidente do PTB, preso desde a semana passada, fez ataques diretos e incisivos contra as instituições brasileiras. Para ele, no entanto, trata-se aí de uma questão de opinião. Apesar dos discursos contundentes e ameaças dos ex-parlamentares aos ministros do STF, Mourão não acredita que ele seja de fato uma ameaça real à democracia. Por isso, na avaliação do general, não precisava ter sido preso.
Eu acho que o ministro Alexandre Moraes poderia ter tomado outra decisão, né? Também de, vamos dizer assim, tão importante, né? E tão coercitivo, sem necessitar mandar prender por algo que é uma opinião que o outro vem externando, né? Porque não considero que o Roberto Jefferson seja uma ameaça na democracia, assim, tão latente assim.
Bom, Mourão não esconde o desgaste na relação com o presidente Jair Bolsonaro, que já o criticou, inclusive, publicamente em diversas oportunidades. A situação ficou ainda mais complicada após o general se reunir na semana passada com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é responsável, no entendimento de Bolsonaro, pela derrota da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. No sábado, por exemplo, anteontem, ambos se encontraram em uma cerimônia no Rio de Janeiro, Mourão e Bolsonaro, mas segundo o vice-presidente, não houve sequer um cumprimento, apenas o que ele definiu como continência respeitosa. Há a possibilidade, inclusive, de que Mourão não tenha sido convidado para a comemoração do Dia da Independência.
A manifestação dia 7 de setembro, que eu saiba, não tem nada a ver com o presidente. O que eu sei que vai haver no dia 7 de setembro é uma pequena comemoração aí da, pelo dia da nossa independência, né? Acho que vai ser lá na frente do Alvorada, acho que vai ser lá, porque ainda pelas condições da pandemia não ocorrerá o desfile militar.
Bom, para o vice-presidente, as medidas que vêm sendo anunciadas pelo TSE para aumentar a transparência da eleição são passos importantes no sentido de tranquilizar a população em relação ao processo de votação. Mourão diz que até que provem o contrário, continuará confiando nas urnas eletrônicas.
E a gente volta a falar sobre o domínio do grupo Talibã no território do Afeganistão. Para isso, convidamos o professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius. Professor, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, sempre um prazer.
Prazer é nosso. Bom, primeiramente, professor, vamos contextualizar toda essa situação. O que significa, tanto para o Afeganistão quanto para o mundo, essa tomada de poder por parte do Talibã?
Bem, ela representa basicamente três coisas para a gente levar em consideração. Primeiro, um fiasco da política externa dos Estados Unidos neste momento do presidente Joe Biden, que é uma situação extremamente complicada para ele, né? Inclusive, o presidente Trump disse que ia sair, mas a forma como as tropas e como elas saíram e toda aquela questão da saída dos Estados Unidos neste momento, representa aí uma situação complicada até mesmo de imagem pública dos Estados Unidos no contexto internacional. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, a gente vê o temor com relação ao próprio Talibã. Se ele vai ser o Talibã de 2021, com alguma mudança no discurso, com alguma alteração nos seus posicionamentos, ou se vai ser aquele Talibã de 2001 que perseguia várias pessoas e não permitia às mulheres, por exemplo, terem direitos de estudar, esse tipo de coisa, e a questão de direitos humanos. Esse é o segundo aspecto para a gente levar em consideração. Em terceiro lugar, como China e Rússia se comportarão neste processo de transição e como será dado o reconhecimento do governo Talibã a partir de agora. Então, são esses três aspectos que a gente tem que levar em consideração. O fiasco de política externa dos Estados Unidos, a questão do Talibã e sua atuação em nível local e como vai funcionar e se houve alguma mudança e se pode eventualmente se transformar novamente num terreno de treinamento de grupos terroristas. Em terceiro lugar, como vai se posicionar China e Rússia com relação ao futuro do Talibã e ao futuro do Afeganistão.
Esse domínio do Talibã, professor, pode, de repente, estimular outros grupos extremistas a agirem também?
Nós tivemos no passado a questão ali do Estado Islâmico, que foi combatido intensamente pelo governo do presidente Donald Trump. Então, se Donald Trump teve um êxito importante na sua política externa, foi a questão do controle do Estado Islâmico, que, como nós observamos, que ele conseguiu reverter um cenário muito negativo. Agora, o fato de o Talibã ter assumido esta posição e conseguido o controle do país com esta rapidez foi algo surpreendente que pode aí estimular outros grupos em outros lugares a assumirem o mesmo tipo de postura. Mas eu acho difícil que isso se repita em outros locais neste momento.
Professor, desde o ataque de 2001, como o senhor mesmo falou, lá nos Estados Unidos, tropas americanas foram enviadas para Cabul. Ano passado, Trump decidiu retirá-las. Por quê? Pressão dos próprios americanos? Porque a gente já sabe que sem essas tropas era questão de tempo para o Talibã dominar ali a região.
Veja, é importante enfatizar que quando o presidente Bush determinou a ação ali no Afeganistão, ele levou em consideração alguns aspectos que ele considerava importantes. Em primeiro lugar, ele dizia que era necessário varrer o Talibã para o lixo da história. Então, se presumia que uma das ações dos Estados Unidos seria justamente o fim do Talibã, o que não aconteceu. Em segundo lugar, se presumia que eventualmente eles conseguiriam construir uma nação, ou seja, implementar princípios de democracia e de economia de mercado e os princípios da sociedade ocidental liberal e que eventualmente seriam transportadas para aquela região do mundo, para o Afeganistão, através da conquista daquilo que eles chamam de os corações e mentes da população, o que também não aconteceu. Em terceiro lugar, a fazer com que não houvesse novos ataques terroristas a partir do Talibã, a partir também do Afeganistão. Este objetivo tem sido controlado, né? Nós nunca mais tivemos uma repetição do 11 de setembro, como se viu no passado. Então, estes três aspectos evidenciam de que a política externa norte-americana acertou num dos objetivos. Agora, também é verdade que você não pode ficar a vida inteira com tropas estacionadas ali, particularmente levando em consideração o gasto extraordinário que os norte-americanos tiveram ali e sem conseguir reverter efetivamente o quadro. E é interessante que nós vemos também que muita gente considera o Afeganistão como cemitério de civilizações, né? Se você pensar, o Reino Unido esteve presente lá, se deu muito mal, a União Soviética esteve lá, também esteve muito mal, e o próprio secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse o seguinte: nós olhamos para os precedentes e pensamos que a nossa situação poderia, eventualmente, caminhar nesse sentido. Então, para evitar que isso aconteça, eles modificaram a forma de agir.
Por fim, professor, para a gente fechar essa entrevista, por que as mulheres são as mais prejudicadas no regime do Talibã?
Essa é uma questão equivocada da leitura do Islã e daquilo que o profeta Maomé disse. O que nós temos ali, é importante enfatizar, não é o islamismo como nós observamos, por exemplo, na Turquia, no Marrocos, em outros lugares do mundo. O que existe ali é uma leitura equivocada do próprio Corão e uma tentativa de radicalização desnecessária do ponto de vista religioso. Então, o que nós temos ali é um grupo radical que, infelizmente, não conseguiu se atualizar com relação ao século XX e ao século XXI e entender o fundamental papel da mulher na sociedade. Então, é por essa razão que preocupa, né, se o Talibã de 2021 vai ser diferente daquilo que foi em 2001. E esta é a preocupação fundamental que nós temos que ter, e é isso que o mundo vai ter de observar com uma lupa muito importante, porque essa questão dos direitos humanos é fundamental para que haja ali uma situação que não se espalhe e que não seja repetida em outros lugares se for negativo.
Bom, estão aí os esclarecimentos do professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius. Mais uma vez, brigadão, excelente semana para o senhor.
Você também, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada. São 4 horas e 17 minutos, a gente volta para o Brasil, diretamente para Brasília, porque a CPI da pandemia deve ouvir amanhã o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele teria elaborado um estudo paralelo, segundo o qual metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid não teria ocorrido. Quem tem mais informações é a Luciana Verdolin. Verdolin, boa tarde para você. Conta mais sobre essa história para a gente.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. O relatório desse auditor do TCU foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro até para questionar o avanço da doença, o número de mortes no país. Ele utilizou esses dados como se fossem dados oficiais do Tribunal de Contas da União. O TCU, na época, divulgou nota afirmando que era um relatório paralelo, que isso não havia sido comprovadamente uma decisão, não era um relatório oficial do tribunal. Por isso, agora, o auditor está sendo convidado para prestar depoimento lá na CPI da Covid. Hoje ainda vai ter uma reunião da cúpula para definir os próximos passos, para confirmar depoimentos previstos para essa semana. Um dos mais aguardados seria do sócio da Precisa Medicamentos, que representava a Covaxin aqui no Brasil, Francisco Maximiano. Ele tem um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para manter calado aí que estaria correndo qualquer tipo de risco. Por isso, a expectativa é de que esse depoimento ocorra, mas ainda não está confirmado, a princípio na quinta-feira. Na quarta-feira, a gente tem a previsão de uma cariação. Essa cariação, a sinalização é que ela pode ficar para um outro momento, entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda, que acusou o governo federal. Ele chegou aqui ao presidente Jair Bolsonaro, disse que havia pressões indevidas lá no Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. A CPI também quer ouvir o ex-secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, Francisco Araújo. Ele deveria ser ouvido ainda essa semana, mas ele está viajando com autorização do Supremo Tribunal Federal. Muita expectativa, mas o relatório, a questão da agenda mesmo, só deve sair no final do dia, depois da reunião da cúpula.
Beleza, Verdolim, qualquer novidade é só nos chamar. Obrigada, ótima semana para você. Agora são 4h19 e a cidade de São Paulo segue adotando medidas para acelerar a imunização contra a Covid-19. Carolina Belin tem os detalhes.
A Prefeitura da capital paulista autorizou adiantar a aplicação da segunda dose, mas os paulistanos precisam ficar atentos, porque não basta procurar o ponto de vacinação mais próximo. Vai funcionar, gente, no mesmo esquema da xepa, ou seja, com as doses remanescentes do dia. Então, a partir de hoje, aqueles que já tomaram a primeira dose da Pfizer e da AstraZeneca há mais de 60 dias e da Coronavac há mais de 15 dias, podem procurar uma unidade básica de saúde e se inscrever na lista de espera para adiantar a segunda dose. Aí, no final do dia, conforme as doses remanescentes, os agentes de saúde ligam e chamam de acordo com a ordem de inscrição na lista. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Beleza, Carol. E sobre ainda a imunização, a cidade de São Paulo deve iniciar a vacinação de adolescentes já nesta quarta-feira. A imunização começa com o grupo que possui de 12 a 17 anos e que tem alguma comorbidade ou deficiência. O anúncio foi feito em coletiva pelo governador de São Paulo, João Dória. Vale lembrar que esta decisão estava ainda em análise após Dória ponderar que apenas metade das doses previstas havia sido entregue ao estado. Com a virada da vacina que ocorreu neste final de semana, a capital paulista atingiu a marca de 99,2% da população adulta vacinada. Agora, com 69,62% de imunização da população no estado, a meta é seguir os trabalhos para que possamos retornar à vida normal. E se você é de São Paulo, não esqueça de levar um documento de identidade e um comprovante de residência para se vacinar. E vamos agora às informações sobre os avanços da variante Delta lá no Rio de Janeiro. Repórter Matheus Coelzer traz os detalhes.
A Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio de Janeiro informou que o número de casos com a variante Delta tem crescido e, segundo as análises laboratoriais, chegaram a 56%. Esse patamar está bem acima. No último levantamento era de 45%. As autoridades já estão pedindo solicitações para o governo federal para que possam ser reabertos leitos para a Covid-19 aqui no estado, principalmente para casos mais graves. A vacinação foi retomada, não há falta de imunizantes na capital fluminense. Até a sexta-feira, pretende ser imunizados os jovens de 18 anos. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
Agora são 4h22, o Ministério da Saúde reitera a possibilidade de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid, principalmente em idosos. A variante Delta exige uma preocupação maior, pois os casos da doença estão aumentando em outros países. Por outro lado, o número de doses distribuídas no Brasil chegou a 200 milhões. A secretária de Enfrentamento da Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello, destaca que todos os fatores serão observados.
Nós iniciamos os debates em relação aos imunizantes, né, na nossa Câmara Técnica Assessora, mas não só por isso, em relação a ter uma terceira dose, mas também voltado ao nosso planejamento do ano que vem na aquisição desses imunizantes. Também essa programação de uma dose de reforço, né, uma dose, uma terceira dose, seja lá como a gente vai definir qual imunizante, se poderemos realmente fazer a intercambialidade, por que ela tem essa indicação, analisando várias variáveis.
Bom, a secretária do Ministério da Saúde, Rosana Mello, espera antecipação das entregas de doses da Janssen previstas para o último trimestre. Em audiência no Senado, a diretora da Anvisa, Meiruzzi Freitas, também defendeu o reforço da vacina, mas fez uma ponderação.
É o grande desafio dos gestores públicos equalizar a vacinação com duas doses, que é o esquema que responde pela melhor eficácia das vacinas de duas doses, e utilizar a terceira dose, em especial no mundo de distribuição nada justa, nada equânime, e considerando as características desse vírus, né?
Para Meiruzzi Freitas, a terceira dose deverá ser aplicada em grupos específicos como os idosos. A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, avalia que o país precisa discutir o assunto rapidamente.
O Brasil tem que estar aberto à questão da dose de reforço, de reforços, e nós precisaríamos definir quem seriam os nossos grupos prioritários. Eu diria, apenas para iniciar essa discussão, que a meu juízo os grupos prioritários seriam, sem dúvida, pessoas vacinadas com a vacina de vírus inativado, sobretudo com a Coronavac, a partir de 70 anos, profissionais de saúde e todas aquelas pessoas, independentemente de idade, portadoras de imunodeficiência.
Margarete Dalcomo lembra que o número de internação de idosos imunizados vem aumentando nos últimos 10 dias. O Ministério da Saúde já indica a aplicação de vacinas de fabricantes diferentes para as grávidas, mas a intercambialidade pode ser ampliada. São 4 horas e 25 minutos. Agora eu tenho um convite para você. Hoje no programa Direto ao Ponto, Augusto Nunes entrevista ao chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno. Não perca, hoje, a partir das 9h30 da noite. 4 horas e 26 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Te agradeço a companhia. Uma excelente semana pra gente, viu? Tchau, tchau.
Quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adriles Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Nossa convidada de hoje é mais que especial. Ela é atriz, apresentadora, cantora, compositora e multi-instrumentista, Mari Hills.
Muito obrigada. Tô muito, muito feliz diva. De estar aqui com você.
Não, e eu, então, sério, sou fã desde que eu nasci. Você tem a mesma idade que eu. Então, isso quer dizer que quando eu era criança, eu já era sua fã. E eu já comecei a ser sua fã quando você começou no Malhação. Quantos anos você tinha quando você começou lá?
Eu tinha 22, mas eu fazia uma personagem de 17 anos. Então, todo mundo achava que eu era mais jovem. Isso também foi bom, né, pra mim. Isso é bom pra mim hoje, porque as pessoas associam a Malhação. Então, ainda acham que eu sou mais jovem.
Tá vendo? Tanto que
eu tenho menos idade.
Eu achei que você fosse mais nova. É. Mas que bom, você tem cara de mais nova também, né? Já te falaram isso?
Já. Vários lugares me falam. Aí eu acho bom, né?
Não, maravilhoso.
A gente continua achando que eu tenho 23, 24. E seguimos, felizes.
E como é que você foi parar na Malhação? Me conta. Porque na época era assim, o must, você estar no Malhação, ter 20 anos, estar no Malhação, assim, você conseguiu chegar onde você queria na sua vida inteira.
É isso. E eu tinha esse objetivo, assim, eu queria muito fazer Malhação. E quando eu me mudei pro Rio, eu fui pro Rio com 18 anos, e eu fui com a cara e com a coragem, eu não conhecia ninguém. Não tinha o que chamam de padrinho, né?
Zero.
Ah, você tem alguém ali dentro da televisão que vai apresentar? Não tinha nada disso. Então eu consegui uma república pra eu morar nessa república com mais três meninas. E eu dividi a beliche com uma delas. E me matriculei numa escola de teatro. E pra eu me manter no Rio, porque os meus pais não tinham condição, então eles conseguiam pagar a minha escola de teatro e pra eu me manter, eu vendia bombom, eu panfletava.
Muito maravilhoso.
Eu panfletava em porta de festa, eu panfletava na praia, no centro da cidade, pra lojas. E muito engraçado, porque eu panfletava, às vezes, de 8 da manhã até as 4 da tarde, com meia hora de horário de almoço. E hoje, pra algumas lojas, algumas marcas, que hoje eu sou garota propaganda.
Ah, não.
É muito louco.
Na vida.
É.
Quando você tem foco e certeza das coisas.
Tem que ter
Mas na
certeza.
Época que você panfletava, você pensava, eu vou ser garota propaganda e essa marca vai me pagar milhões?
Mas você não tá entendendo. Ó, eu trouxe meu livro pra você e eu conto isso no livro.
Ler, juro.
Basta sentir.
Mas você conta isso?
Eu conto isso. O livro, ele fala, um retrato da minha vida, assim, minha história de vida, tudo que aconteceu comigo. É uma busca também pela inteligência emocional, pela expansão de consciência. E como é importante você entender sobre lei da atração e como é importante você estar nessa busca para conquistar aquilo que você deseja e saber principalmente o que você não deseja. Então, isso está envolvido com autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer, tem que conversar com nós mesmos para poder seguir no caminho que a gente realmente deseja. Então, eu falo isso tudo no livro, dessa minha busca, do que eu fiz, do que eu acreditei. De como eu fiz, como eu coloco esse método Basta Sentir, que é o meu método, como eu coloco ele em prática. Então, eu passo isso para as pessoas no livro, para poder conquistar aquilo que eu desejo. E é curioso que numa uma dessas lojas ali que eu estava panfletando, eu olhava o cartaz no dia que teve, um lançamento de coleção deles. Então, foi uma atriz fazer o lançamento e eu fiquei ali na porta entregando os panfletos pros lojistas, pras pessoas convidadas e tal, pras pessoas que trabalhavam nas franquias da loja, que era uma marca bem grande. E eu olhava para aquele panfleto ali, para aquele cartaz, e eu falava assim, daqui a pouco sou eu aqui.
Ah, não.
Então eu olhava para aquilo e me dava uma alegria. E é isso que eu falo no livro. Você precisa sentir que aquilo de fato está acontecendo agora com você, porque o universo ele não entende tempo. Então, se você coloca o que você deseja hoje e vive como se aquilo fosse realidade, aquilo vem pra você.
Mas você tomou muito não nesse começo da sua carreira?
Mas muito.
E como é que você lidava com isso?
Me fortalecia. Isso me fortalecia. Então, era assim... Eu já escutei muita coisa, não passava em teste nenhum, não tinha dinheiro pra nada, era tudo muito difícil. Então, várias vezes a minha mãe falava, minha filha, volta, volta pra Araxá, minha cidade no interior de Minas, porque você não precisa passar por isso. Eu, não, isso aqui vai me fortalecer. E uma hora, esse dono dessa agência que falou que eu não vou entrar na agência dele porque eu não tenho nada de diferente.
Falavam assim na sua
Falavam
cara?
Falavam assim. E era, muitas vezes era uma humilhação, assim. As pessoas, uma forma que ele poderia falar... Mariana, não, está... não tem como, porque a gente já está com um casting cheio aqui. Então, daqui a pouco, deixa seu contato, né?
Ok.
Beijo, tchau. Não, era assim... Com essas fotos eu não te vendo pra ninguém. Tem uma menina que trabalha do lado da padaria, isso eu escutei. Do lado da padaria da minha casa, tem uma menina que trabalha na padaria ao lado da minha casa, que ela é igual a você. Se eu quisesse uma pessoa igual a você no meu elenco aqui da agência, eu chamaria a menina que faz pão.
Meu Deus, pra que tanta...
Aí ele falou assim, eu lembro... Você não tem nem altura, você não tem um olho claro, não tem nada de diferente, assim. Aí eu, ai, mas eu canto. Aí ele, e daí? Desse jeito.
Você lembra dessa pessoa?
Lembro.
E você lembra de todo mundo que pisou na sua cabeça?
Eu lembro.
E
eu agradeço
a
ele.
Você adora lembrar
disso? Sim, eu dou risada. E na hora foi complicado, foi difícil, mas na semana seguinte eu já estava rindo da situação e transformei isso em história, em aprendizado e em força, assim, para eu seguir. Pensando, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir... Por mim, não pelos outros. Eu não vou conseguir para chegar ali e falar, tá vendo? Não, não é isso. Vou conseguir por mim, porque eu desejo, porque eu tenho essa vida para fazer isso acontecer.
E você sempre lutou muito?
Muito.
Como é que é a sua rotina?
Bom, aí quando eu me mudei, eu fazia estudo, fazia teatro e tal. E aí, depois de 4 anos, enfim, eu consegui passar no teste da Malhação.
Não, calma, você chegou com uma mão na frente e atrás.
É.
Nada.
Nada.
Daí só tomava não, não, não. É. E você ficou quatro anos morando na República tomando não.
Não, na República eu fiquei 3 meses. Depois eu mudei pra casa da minha tia. Que eu tenho uma tia que mora no Rio, mas a gente não era próxima, porque ela, desde que eu nasci, ela morava no Rio e a gente se via uma vez no ano, entendeu? Então não era uma possibilidade morar na casa dela. Só que quando eu mudei pro Rio e ela viu a situação ali na República, porque a menina que dividia quarto comigo não gostava de mim. Então, um dia ela falou, eu não gosto de você. Gente, como que eu vou continuar morando aqui? Eu fiquei muito chateada, porque eu gostava dela. E ela falou assim, do nada, na minha cara, que não gostava de mim. Aí, eu falei, liguei e falei, tia, por favor, deixa eu pelo menos passar essa semana na sua casa até eu conseguir um outro lugar, porque a menina que eu divido a beliche acabou de falar que me odeia. Aí ela, não, eu vou te buscar, e você fica aqui. Aí, quando eu cheguei na casa da minha tia, um apartamento... com 2 quartos, onde morava o meu primo, e no outro quarto ela e o meu tio. Eu cheguei, passei ali uns dias com eles e tal, e fui na lavanderia e tinha um quartinho ali na lavanderia.
Ah, não.
E tinha um quartinho ali onde ela passava roupa. E nesse quartinho tinha um banheirinho. Aí eu olhei para aquele quarto, mas era assim, era muito pequeno, era o tamanho de uma cama, assim, era... Tanto é que a cama não, que tinha onde ela passava roupa, ela ficava numa altura assim, mas ela ficava mais alta porque tinha um armário embaixo. Falei, esse é o meu quarto, eu quero morar aqui. Ela, o quê? Não, de jeito nenhum. Não tem, Mariana, é Rio de Janeiro, não tem nem janela no quarto.
O calor absurdo que você passava.
Falei, eu compro um ventilador, eu quero morar aqui, porque eu quero estar perto de vocês, eu não conheço ninguém aqui. Vocês são minha família e eu adorei esse quartinho. Eu vou colocar uns quadros aqui, ó, em cima da cama. Tem uma prateleira aqui que eu consigo colocar minhas 3 peças de roupa, meus 4 pares de sapato. Tá ótimo.
Unidos.
Aí ela, não, de jeito nenhum. Eu falei, não, eu quero morar aqui.
Você é muito bem resolvida, meu Deus do céu.
E ali eu morei 1 ano e 8 meses.
Você chegou lá, você viu o quartinho, você falou assim, é lá que eu vou ficar, vou comprar uns quadros.
Eu já visualizei, já fui na loja, já comprei uma roupa de cama.
Mas você não morria de calor? Você pôs o ventilador?
Botei ventilador, tava tudo certo.
Tá.
Tudo certo.
Tá bom, estava mara lá.
Tava mara. A comidinha lá da minha tia, a companhia deles. Tudo certo.
E o primo não era apaixonado por você?
Não.
Acontece?
Não, meu primo, muito amigo, a vida inteira.
E daí? E daí me conta.
E aí, ali eu fiquei, continuei fazendo teatro. Depois, quando eu tava pra desistir, eu passei no... Eu tava de mala pronta pra voltar pra minha cidade. Eu não aguentava mais. Aí eu falei, eu vou desistir. Eu tinha, nessa época, eu tinha dinheiro pra pegar só uma condução. Então eu pegava um ônibus. A volta eu tinha que pedir carona no ônibus. É sério. E aí eu ficava assim no ponto. Aí passava o ônibus. Aí o moço, você pode me levar até ali? E aí eu pego carona com você, eu entro ali por trás pra não passar na catraca. Aí ele, aham, pode ir lá atrás. A hora que eu chegava... Ele arrancava com o ônibus e ia embora.
Que maldito!
Vários fizeram isso. Vários, já tá acostumada. A primeira vez eu chorei, a minha
mãe. E filhas da mãe.
É. E aí, quando eu tava pra desistir, eu passei num teste de um musical com Oswaldo Montenegro. E aí eu trabalhei com Oswaldo 1 ano e pouco e foi uma grande vitrine. Ele foi um grande professor pra mim. E logo depois eu passei no teste pra Malhação.
E logo no ano que você estreou, você ganhou um tanto de prêmio.
Foi.
Um tanto.
Foi, ganhei prêmio de atriz revelação, atriz não sei o quê, homenagem de ser das contas. Foi muito legal.
E aí, daí você pensava que não, já sabia, tô tranquila.
Não, aquilo pra mim, porque o que que aconteceu assim? Eu lutei tanto e eu sabia tanto que eu queria, que eu desejava realmente chegar naquele lugar, que era a minha oportunidade. Então, eu agarrei com unhas e dentes, então nada tirava o meu foco. Eu continuei sendo a mesma pessoa, eu continuei com as minhas amigas lá de Araxá, eu tinha os meus colegas ali de trabalho, mas aquilo era o meu trabalho. E eu ia totalmente focada, fazia as minhas coisas. Então, hora nenhuma, hoje, pensando na menina lá de 21, 22 anos, hora nenhuma eu tirei meu pezinho do chão. E a hora que eu sentia que eu tava assim, ó, isso aqui, meu pai e minha mãe vinham e faziam, opa, uma hora você tá aqui, outra hora você vai tá aqui, viu?
Mas acho que desde então você nunca mais tava aqui, você só.
Mas isso é a vida, né? E às vezes você pode, às vezes é uma doce ilusão, assim, olhar pra vida do outro e achar que o outro tá numa plenitude eterna. Às vezes você pode estar num trabalho incrível, ganhando o que você gostaria de ganhar, tendo tudo que você gostaria de ter. E a sua cabeça não tá boa, você não tá bem com você. Você entra no banheiro e chora, entendeu? Isso já aconteceu comigo também. E das pessoas falarem, nossa, mas olha onde você tá, olha isso tudo. Eu, não, mas eu não tô bem. Porque tudo tá aqui, ó. A gente tem que cuidar disso aqui.
Você falou em uma entrevista sobre energia, que você sente muito a energia das outras pessoas.
Sim.
Qual foi, assim, algum momento assim, que você lembra claramente que tinha uma energia horrorosa e simplesmente você não conseguiu fazer o que você estava proposta a fazer por energia de terceiros? Tem alguma situação que te marcou? Algum trabalho? Porque você falou sobre um jantar. Uhum. Numa entrevista sua que tinha um clima horroroso e daí você voltou pra casa, respirou.
Sim.
E foi melhorando, mas...
Isso acontece. Hoje eu sei trabalhar melhor isso. Essa questão da energia, de entender por que que eu me deixei levar pela energia do outro, sabe? Então, hoje eu consigo trabalhar isso melhor. Mas, antes, tinha muita coisa, assim. Principalmente, chegava num trabalho, às vezes um trabalho com uma outra pessoa ali, e a energia da pessoa, e eu chegava super feliz, de repente... Aquilo me dava uma baixada, assim, de bola. E eu falava, gente, mas isso aqui não é meu. E quando, na época de Malhação, os fãs de Malhação... E não tinha rede social, né? Então, se você aparecia num shopping...
Eles iam atrás de você.
Era tudo muito louco. E era, as pessoas queriam pegar no seu cabelo, elas queriam um abraço. Eu sempre fui muito do contato, assim. Na porta, principalmente, do Projac, às vezes eu botava os meus fãs dentro do carro e falava, vamos almoçar, vamos jantar.
Ah, não.
E eles ficavam assim pra mim e eu sentava com eles. Eu, gente, tá tudo certo, tá tudo bem.
Mas é assim até hoje?
Ah, eu faço muito isso. Eu tenho fãs, que eu falo fãs porque são realmente meus fãs e eles se colocam desse jeito, que trabalham comigo hoje. Eu tenho um grande fã, que é um grande amigo e que trabalha comigo. Tá dentro do meu escritório, trabalha comigo, que tem meu nome tatuado.
Ah, não.
É, ele trabalha...
que tudo.
É, e a gente tem essa relação. E eu sempre coloquei isso pra eles. E siga a sua vida, viva a sua vida. Não fica aqui na porta me esperando. Porque eu tô vivendo a minha vida. Então, eu adoro que você admire meu trabalho, mas faça o seu, vai fazer faculdade. Sempre falei isso pros meus fãs. Vai fazer faculdade, vai estudar, vai fazer o que você gosta, vai trabalhar. Não fica aqui o dia inteiro me esperando sair da gravação, não. Então, por isso que eu pegava eles, colocava no carro, sentava pra almoçar, pra jantar e já falava tudo, sabe? Falava, amanhã, se eu passar aqui na porta, tiver alguém aqui me esperando, eu vou passar direto, eu não tiro mais foto com ninguém. Então, tinha essa coisa, assim. E como eu sou muito do toque, do abraço, do afeto, às vezes, quando eu tava cansada, tinha pessoas que eu abraçava
e te sugavam 100%.
Mas muito, eu chegava em casa, eu chorava, não sabia de onde tinha vindo aquilo, de quem que era.
Imagina a inveja que tem, quer dizer, você é um personagem agnóstico, as pessoas, você não deve ter hater.
Não, tem, acho que todo mundo tem, mas eu não tenho assim, internet.
Mas a inveja deve ser uma coisa louca.
Mas é porque eu não alimento isso. Você é o que você alimenta. E você alimenta não pros outros, a gente alimenta pra gente. Então, assim, se você entra na minha rede social, me xinga, acaba comigo, seu xingamento vai ficar ali. Eu não vou apagar.
Você não faz nada.
Eu não vou te bloquear. Eu simplesmente vou te deixar lá. Porque o que você fala pra mim, você, na verdade, tá falando pra você.
Gente, mas vai xingar o quê? Fala o quê pra você?
Mas falam qualquer coisa. Eu deixo lá, eu não respondo também. E chega uma hora que se você não tem resposta, por que, que você vai estar ali? Eu fico muito preocupada com a geração de hoje, dentro da rede social, dos jovens de hoje que alimentam isso, sabe? De como isso tem afetado a cabeça das pessoas, como as pessoas estão se perdendo, estão cada vez com mais depressão, mais dependência emocional do outro, sabe? E a gente está numa luta por essa independência, principalmente a mulher, por essa independência financeira, essa independência emocional. E as pessoas estão lutando, mas fazendo o contrário. Sabe? Então eu sinto isso e eu fico bem preocupada. Porque eu falo, a rede social, ela é terra de ninguém ali. E você vai escutar coisas que se você não tiver, e vai ler coisas, se você não tiver bem com você...
Não, você vai ficar acabada.
Você acaba com a sua vida, porque cada um tem uma opinião e a pessoa vai falar, na verdade, o que ela deseja falar pra ela.
Mas, por exemplo, música, que foi um elemento que entrou depois na sua vida, imagino eu.
Não, foi antes, foi a primeira coisa.
Me conta.
Eu canto desde os 7 anos de idade.
Você tem uma voz maravilhosa, mas Obrigada. Você acha que você nasceu ou você... treinou?
Não, nasci assim.
Tá.
Canto desde muito nova, depois que eu comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer aula.
Você sempre amou?
Sempre amei. É o lugar que eu me sinto mais feliz e confortável é num palco cantando. Então, assim, eu amo mesmo. Eu amo estar com a minha banda, eu amo fazer... Eu tenho 2 shows hoje. Eu tenho um show que é um show totalmente pra cima. Você vai. Tô louca pra voltar, inclusive, a fazer show, que eu não tô aguentando mais. Mas, assim, é um show que eu fiz pra casamento, pra evento corporativo, pra formatura, pra festa de empresa,
mas deve ser muito
sabe?
Cara. Eu acho que não tenho dinheiro pra te pagar.
Ah, tem
Vamos
sim.
Vamos negociar?
Tem
então,
sim.
Eu quero muito.
Dinheiro não é tudo na vida, não. É desejo. Você quer ter o show? Você
eu
vai
Eu quero
ter.
Muito. Tocando Alanis.
Ai,
é a nossa
mano.
Cantora que a gente ama mais que
eu
tudo.
Eu queria fazer, eu tenho vontade de fazer um show só de Alanis. Meu Deus,
pronto, é esse.
Eu amo.
Mas aí
você
tem que fazer um cachê baixo pra mim.
Eu faço, a gente então tá. conversa. O importante é o desejo.
Quero, juro, o sonho.
A felicidade, o sonho.
E você aprendeu a tocar, maravilhosa.
É, aí eu fiz, montei esse show. E a minha banda é a mesma banda até hoje, que é de Araxá, desde quando eu... Quando
e suas amigas também?
As mesmas.
Mas você tem as outras?
Eu tenho algumas.
Vários? Tem vários grupos?
Eu tenho vários grupos, mas o meu grupo fechado da vida inteira são minhas amigas de Araxá. E aí, então eu montei esse show e montei um outro show que é piano e cello, que é um show mais pra jantar, que eu amo também, que eu acho chique, assim, acho gostoso, ele é mais introspectivo, mas ao mesmo tempo eu tenho esse meu jeito, e lá no meio do negócio que eu tô cantando a música lenta, eu já conto uma piada, sabe? Então, assim, eu me realizo nesses 2 shows. Entendeu?
Entendi.
Eu gosto muito.
E o Tim Black é o melhor plano do Brasil. Para começar, você pode aproveitar essa oferta incrível. Moto G100 5G por apenas R$ 1.799 em até 21 vezes
sem juros no TIM Black Família 100 GB. E no TIM Black é assim, veja só quantos benefícios. Você tem liberdade para escolher a sua assinatura HBO Max ou YouTube Premium e assistir filmes e vídeos e muita internet que acumula para o mês seguinte. E ainda tem um atendimento VIP TIM Concierge. Pense bem, um smartphone de última geração com condições super especiais, muita internet e o melhor conteúdo. Não perca mais tempo. Traga seu número para o TIM Black. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Agora, você é uma estrela de Netflix também. Me conte, quero saber.
Então, eu fiquei muito feliz em ter recebido esse convite deles, porque é uma série super legal, divertida, jovem, chama De Volta aos 15. E eu pude revisitar esse lugar meu de atriz, porque há 7 anos eu optei por não fazer novela. Então, eu precisei desse tempo, eu fiz uma novela atrás da outra, fiz 4 novelas. E assim, eu precisava estar nos meus outros projetos, fazer as outras coisas que eu gosto, que é cantar, apresentar, escrever, compor. E realmente, quando você faz novela, é dedicação full time durante um ano, sabe? Não conseguia fazer minhas viagens. Eu daqui a pouco vou provavelmente fazer uma novela, porque eu já tô sentindo falta de voltar a atuar. Mas eu acho que a série me trouxe isso também. Foi muito, muito gostoso estar com as pessoas, com o elenco todo. Foi super divertido. E lança, estreia ano que vem na Netflix.
Ah, só ano que vem?
Só ano que vem. Mas já, demora. Já tá chegando ano que vem também, né?
Já, queria já, queria assistir amanhã.
Não, calma.
Mas seu EP, sou muito ansiosa.
Eu, antes da pandemia, eu gravei um EP.
É, me conta.
E esse EP...
Basta Sentir te chama também.
Não, o Basta Sentir é um outro EP que eu lancei agora. Tá. Que é uma extensão do livro.
Entendi.
Porque como o livro fala da minha vida, e eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus o tempo inteiro. Tudo eu agradeço, eu sou grata a tudo que aconteceu na minha vida. E eu sempre estou elevando meu pensamento e buscando olhar o lado positivo das coisas. E num momento que eu não estava tão bem, eu comecei a fazer uma oração, sentei no piano e essa oração virou uma música. E assim, no mesmo dia eu fiz mais outras 3 músicas. E eu falei, eu vou gravar. E aí uma coisa veio e fluiu e eu gravei em uma semana 4 músicas e virou Basta Sentir Deus. E agora eu lanço, tô lançando os clipes, que eu lancei já todas as músicas nas plataformas digitais, lancei o EP, então agora, aos poucos, eu tô lançando os clipes. E eu tô super feliz, tanto com o livro, quanto com o Basta Sentir Deus, que é esse EP, e louca para os shows voltarem, feliz também com o projeto do Netflix. E daqui a pouco tem uma novidade aí também que eu tô louca pra contar, mas ainda não posso, mas
tá,
eu tô
então
louca, vai ser
aqui.
Esse ano.
No show que você vai fazer pra mim na minha festa, daí você conta.
O que é que vai ser a sua festa?
Vai ser em breve, vai ser em setembro a minha festa.
É mesmo?
Guardar dinheiro até setembro.
Mas setembro a gente já pode fazer coisa, por conta da pandemia, já pode.
Com máscara e teste de Covid.
Teste de Covid, tudo fechado, porque eu sei que as coisas vão voltar, mas assim, se Deus quiser, em novembro,
não, então
né?
Novembro, pronto, mudei a data da festa.
Novembro, dezembro.
Novembro.
Vamos fazer.
Livro, filme, mulher que você admira.
Mulher que eu admiro. Tem várias mulheres, assim, que eu admiro. Mas, ai, meu Deus do céu. Tem uma
que
mulher...
marcou sua vida, que você sempre pensa nela.
Eu penso muito nela, porque eu gosto da condução de carreira dela. Gosto da forma como ela leva a vida. Gosto dela em tudo que ela faz, que é a Meryl Streep.
Amo.
A atriz. Eu todas as vezes que ela vai falar, ela tem uma... Ela usa ferramentas, assim, que você vê que é uma pessoa que não tá falando aquilo da boca pra fora. Ela sabe, ela tem propriedade.
É maravilhosa.
De tudo, tanto da fala quanto dos personagens, das ideias. Tudo que ela expõe, ela não se envolve em confusão. Você não vê essa artista se envolvendo em confusão. E tudo que ela faz é uma doação, assim, né? E eu gosto, é uma mulher que eu admiro muito.
Ela é demais.
E ao mesmo tempo ela é super correta. E também na vida íntima dela, pessoal, ela não se expõe. E é uma coisa que eu busco também. Por mais que hoje hoje as pessoas se expõem tanto. Por quê? Porque elas querem cada vez mais seguidores, elas querem... E por isso vem a questão da cabeça. Sempre. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu sempre pergunto isso para as minhas amigas. Em quem você se espelha? Todas as vezes que você for escolher um caminho, se pergunte qual o caminho que essa pessoa escolheria se ela estivesse no meu lugar.
Amo.
Por isso que a gente precisa entender que nós somos reflexo uns dos outros, né? Então, ela é uma pessoa que tá ali, nesse lugar pra mim.
Livro é o seu?
Ah, é o meu, claro. Tem que colocar o meu livro nesse lugar. Mas é um livro que me ajudou muito. É um livro que ele é fininho, eu sempre leio. É um livro do Dom Miguel Ruiz, sobre a filosofia tolteca, que é Os Quatro Compromissos.
Lerei.
Tem que ler. E depois que você lê Os Quatro Compromissos, o quinto compromisso.
Filme.
Ai, meu Deus, filme. Tem tanto filme.
Algum você se identifica muito?
Nossa.
Antes que expulsem a gente.
Antes que expulsem a gente. Ai, meu Deus. Qual é o seu filme?
Foi
o
A Pensando. Vida é Bela.
Ai, eu amo A Vida é Bela.
Não é maravilhoso?
Eu amo esse filme. Eu tenho muito filme. Cada filme tá num lugar, assim, pra mim.
Mas algum que... Qual foi o último filme que você assistiu? Que você gostou? Algum que te marcou há pouco tempo atrás? Talvez não é o filme da sua vida.
Eu amo Perfume de Mulher.
Amo. Maravilhoso.
Eu amo. Eu amo Perfume de Mulher. Agora, eu não posso deixar de falar de Ghost.
Eu
assisto Ghost.
Maravilhosa.
Não, eu assisto Ghost. Eu sempre choro na mesma cena.
Deve ser espetacular.
Eu me emociono. Eu morro de rir. E eu gosto da história, assim, porque eu cresci dentro da doutrina espírita kardecista. Então, tudo do filme, eu acredito, assim, quando ele parte e a vontade dele, do espírito dele de estar aqui para resolver. Então, tem todo e como ele é bom, como ele foi uma pessoa boa. E eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme.
Eu também.
E Perfume de Mulher.
Não, arrasador.
Tá bom, Mário. Oh, maravilhosa você. Você que é maravilhosa. Infinita. Você é hilária. Você tem uma luz, sabia?
Não, mais do que você,
minha diva. Eu tô te falando, sério. Você tem uma... Olha, muito legal.
Mas só hoje, porque eu tô de bom humor. Porque normalmente eu sou muito chata. Tô sempre de bom humor.
Para de falar que você é chata, você não é, não.
Síndrome da impostora.
É, total.
Tá vendo? Até eu, é verdade.
Parou com isso agora.
Tem que receber elogio e falar obrigada.
Nunca fale mal de você mesma. O poder da palavra.
Tá certíssima. E não se esqueça que a entrevista completa com a Mari Rios fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zucker, eu quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica no pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia, futebol, clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O 9
faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa...